Algumas vezes consentimos que uma criatura qualquer determine por nós e pelo mundo o nosso valor. E quanto maior o espaço que lhe permitimos ocupar em nosso coração, mais decisiva se torna sua opinião sobre o que somos ou deixamos de ser. Quando gostamos de alguém, uma simples palavra de desaprovação dessa pessoa é o suficiente para nos sentirmos inseguros em relação às nossas virtudes e qualidades. Perigoso é apaixonar-se, pois nosso braço podemos conter com o outro braço. Nossas pernas podemos dominar com o esforço da mente. Mas o coração, quando dominado por uma paixão, carrega braços, pernas, cérebro, alma, tudo o que nos conduz ao precipício. E quando o objetivo de nosso afeto nos desdenha e nos despreza, pouco importam as maravilhas que o mundo possa pensar sobre nós, porque só nossos ouvidos ensurdecem para todo o resto. Só uma voz nos importa, só o que ela diz tem valia. Mal reparamos que às vezes a pessoa que nos deprecia e cuja opinião damos tanta importância não tem a capacidade para julgar o nosso valor. Só quando nos livramos dessa espécie de feitiço é que, com a cabeça novamente no lugar, conseguimos realizar quem somos de fato. Nem sempre enamorar-se de alguém é promessa de felicidade. Quando o nosso interesse não é correspondido, endeusar uma pessoa pode ser, ao contrário, prenúncio de aflição e desencanto. Acordemos, pois, dispostos a combater a voz que nos oprime, por mais dolorosa que seja essa decisão. Despertemos conscientes de que há no mundo outras pessoas que talvez não liguem tanto para nossos defeitos e estejam até dispostas a nos dizer as coisas que tanto precisamos ouvir. Não concedamos o direito de nos encobrir o sol logo a quem não nos soube dedicar sequer o consolo de um simples olhar.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções.
Ontem começamos a contar a história de Adalto e Joelma. Fazendo uma breve retrospectiva, ao voltar do interior em visita aos parentes, a mãe de Adalto traz consigo um primo do rapaz e a esposa dele, em busca de uma vida melhor em Curitiba. Eles passam a morar, pelo menos durante algum tempo, na casa de Adalto. Com o tempo e com a convivência, ele vai se sentindo atraído por ela, até que ela também se mostra interessada nele. Ontem paramos onde Joelma propõe um encontro com ele para conversar. E é a partir daí que nós retomamos a narrativa. Ela então começou a se queixar do Casimiro, a reclamar de umas coisas, que eles não davam bem, que não tinha mais certeza de que gostava dele, que achava que tinha sido um pouco precipitada quando se casou. Ela falava e eu só escutava, só esperando para ver o desfecho daquela conversa. Vamos convir. Não devia ser à toa que a Joelma estava me contando aquelas coisas. E assim, de graça. Não perguntei nada. Até que, de repente, para o meu espanto, ela falou uma coisa que me fez estremecer. Na verdade, não apenas falou, mas também fez uma coisa que me deixou de cara no chão. Eu simplesmente não esperava. Na verdade, a conversa não tinha chegado num ponto em que você pudesse esperar um gesto daquele. Pois, para o meu espanto, ela colocou a mão assim na minha perna e falou: "Você acredita que vai fazer 2 semanas que o Casimiro não me procura na cama? Aliás, sempre sou eu que tenho que tomar iniciativa, viu? Isso chega a ser humilhante para uma mulher, você não acha? Puxa vida, eu... Repito, eu fiquei paralisado. Porque além de falar aquelas palavras, reclamar do marido que não a procurava na cama, ela ainda começou a alisar a minha perna, enquanto me olhava de um jeito que eu podia jurar. Ela queria alguma coisa comigo. E ainda completou, como se fosse pouco: "Não vai me dizer que você também é assim com a Lídia, Adalto?" "Quem, eu? Não." "É, eu imaginei mesmo. Aliás, olhando para você, a gente logo percebe que você é o tipo do homem que deve tomar dianteira em tudo na cama, né? Sabia que às vezes eu... Sim, meio sem querer, eu fico reparando em você, imaginando coisas." A mulher estava mesmo querendo me tirar do sério. Só podia, principalmente porque agora ela não estava simplesmente com a mão em cima da minha coxa, da minha perna, mas começou a alisá-la também, sabe? Fazer carinho na minha perna. Eu tremia. Sabe o que é você olhar para uma mulher linda? Porque isso não se podia negar. E não sabia o que dizer, o que fazer. Vontade, eu sei qual a vontade que eu tinha. Mas eu também não podia ir aceitando tudo que ela propunha, porque, meu Deus, e minha mulher, e o primo? O pior é que ela me olhava fixamente com aqueles olhos azuis e aquela boca pertinho de mim. Olha, só eu sei como foi difícil me segurar por conta do que ela falava, do jeito como me olhava. Eu me senti um menino naquele momento, sem nenhuma experiência. Até que ela perguntou: "Você também não sente vontade de saber, curiosidade, saber como está comigo na cama?" Juro que eu jamais imaginei ouvir da boca de qualquer mulher que não fosse minha esposa uma pergunta como essa. Até porque, repito o que falei lá no começo, ela sempre me pareceu uma menina assim tão, até meio tímida, reservada. Desde que ela e o primo chegaram na nossa casa do interior, que eu notava que os dois eram assim, bem na deles, Juro que foi uma surpresa para mim. Claro que ela já andava mexendo com a minha imaginação, uma noite inclusive. Eu acordei depois de ter sonhado com ela e a minha mulher estava encarando. Sabe assim, já sentada na cama, me olhando e querendo saber com quem que eu tinha sonhado. Tenho certeza de que qualquer homem no meu lugar teria dado um beijo naquela boquinha linda, naquele mesmo instante. Ou então, sei lá, arrancado com aquele carro e parado no primeiro motel que encontrasse. Essa, inclusive, era a minha vontade. Juro. Há muito tempo eu sonhava em provar o sabor daquele beijo. Me deitar numa cama com ela. Mas me bati um medo. Até porque eu era casado, tinha mulher. Minha mulher, inclusive, já desconfiada. Ela já tinha me perguntado um dia: o que que você acha da mulher do teu primo? Bonita ela, né? E quando a gente estava junto, ou na cama, ela dava umas indiretas. E quando estávamos juntos na mesa, almoçando, jantando, etc., ela ficava o tempo todo olhando para mim e me vigiando. E se acontecesse alguma coisa, como seria a nossa convivência se eu me deixasse levar? Querer eu queria, é claro que eu queria, eu morria de vontade. Pensava nela o tempo todo, naquele corpo lindo, naquele rostinho de anjo. Mas e o medo? Eu tinha medo da Lídia. Minha mulher era muito ciumenta. Repito, ela já andava desconfiada, tenho certeza disso. Se eu olhasse para Joelma quando ela passava na minha frente, olha, podia contar que quando a gente chegasse no quarto, era briga. Ela tinha ciúme da Joelma. Eu senti. Deus me livre se ela desconfiasse que pudesse estar acontecendo algo entre mim e a Joelma. Ela não deixaria barato, tenho certeza. E ainda tinha o meu primo. E o remorso, meu Deus. Puxa vida, meu primo, eu... eu não queria nem pensar no que ele podia fazer se um dia descobrisse, porque parecia, do lado dele, parecia que ele não desconfiava, não... Mas a minha mulher, sim. Eu queria, só Deus sabe como eu queria, meu corpo chegava a pegar fogo de tanta vontade, mas o medo acabou falando mais alto. O medo ou o juízo, quem sabe? Não foi fácil olhar para aquele rosto de fada, para aquela boquinha maravilhosa e responder o que eu respondi. Joelma, acho melhor você voltar lá para dentro do mercado, viu? Daqui a pouco alguém vê a gente aqui dentro do carro, vai sair comentando. Ela deu um sorrisinho amarelo, porque com toda certeza não era ir para o mercado que ela queria. Mas ela ficou tão sem graça, com toda certeza já antevendo que eu iria topar. Porque ela com toda e absoluta certeza sabia, já tinha notado, que eu morria de paixão, que eu morria de desejo por ela. Fez uma careta, balançou a cabeça, como se não estivesse acreditando na minha decisão, e voltou. Olha, me bateu uma sensação tão ruim, porque eu fiquei me remoendo, me culpando. É claro que bateu o arrependimento. Porque, puxa vida, eu andava sonhando com ela, desejando fazer amor com ela, a todo custo, e ela praticamente se ofereceu, e eu disse não. Mandei que ela voltasse lá para dentro do mercado. Ela andava tirando o meu sono, o meu sossego de um jeito. Só que, ao mesmo tempo, eu sabia que meu casamento com a Lídia era o mais importante. Eu não podia, realmente eu não podia ter fraquejado. Eu amava minha mulher, sabe, eram coisas diferentes, não dá para explicar. Não queria colocar em risco tudo que tínhamos. E por nada, de repente, uma aventura que ia passar dali a pouco. Depois que a Joelma se foi, eu fiquei ali pensando em tudo o que ela tinha falado. Ela tinha dito tanta coisa e de um modo tão claro que eu nunca esperei que uma mulher dissesse aquilo para mim. E do modo como ela falou. Será que era mesmo verdade que o primo não a procurava na cama? Que era ela que tinha de tomar a iniciativa? Olha, eu duvidei, viu? Eu duvidei. Segundo ela, já fazia 2 semanas que não acontecia nada na cama entre os dois. E olha, se realmente fosse verdade, o Casimiro que me desculpasse. Mas algum problema ele tinha. O cara com uma mulher linda daquela. Ficar fazendo corpo mole, passar 2 semanas sem encostar numa mulher tão maravilhosa, aqueles olhos, aquele corpo. De todo modo, minha vida nunca mais foi a mesma depois dessa conversa. Se antes já era quase impossível conviver com ela ali debaixo do mesmo teto, sem desejá-la, sem querê-la para mim, minha mulher e o marido dela próximos, depois daquilo foi ainda pior. Bastava olhar para Joelma, sentir que ela estava olhando para mim com aquele olhar de desejo que agora ela não disfarçava mais. Eu passava mal, Ju, só de imaginar que a gente podia ter ficado junto naquele dia. Ela quase me suplicou, mesmo que tivesse sido só uma vez, quando eu falei para que ela fosse pro mercado, e porque alguém podia ver a gente junto ali. Olha, parece que eu estou vendo o semblante dela. Ela não acreditou. Eu me remoía. Eu me condenava. Eu ficava me chamando de tonto, de idiota. E era mesmo. Tinha hora que eu achava que era mesmo o maior idiota do mundo, estúpido. Quem no meu lugar perderia uma chance daquela? Ninguém. Ninguém. Só eu. Eu olhava para ela e sentia aquele fogo me consumindo. Na verdade, não precisava nem vê-la. Bastava ouvir a sua voz. Ou então alguém pronunciando o seu nome para que eu já me transformasse por inteiro. Se a sua intenção era virar a minha vida de pernas para o ar, ela tinha conseguido. Uma noite, só para se ter uma ideia, eu comecei a pensar nela enquanto fazia amor com a minha mulher, que Deus me perdoe. Não era proposital. Mas eu precisava, pelo menos, ter a impressão, no escuro, de que fosse ela. Eu precisava disso, porque tinha sido idiota o suficiente para aproveitar a oportunidade que ela tinha me dado. Do nada, eu de olhos fechados, pensando nela, seu rosto surgiu na minha frente. Na verdade, isso acabou se tornando um hábito. Era uma coisa recorrente. Um dia, ela saiu do banho. E assim, sabe, do modo mais, ela saiu do banho. Só de lingerie do banheiro. Juro que não foi de caso pensado, até porque eu nem sabia que ela estava em casa. Corri pro banheiro. Ela já tinha ido pro quarto. E ela tinha deixado suas roupas íntimas dentro do banho ali, assim, de pendurada no registro do chuveiro. Meu Deus, que tortura. Eu tinha chegado num ponto que não tinha mais jeito, não tinha mais como fugir. Eu pensava nessa mulher 24 horas por dia. Chegava a levantar mais cedo de manhã para dar tempo de vê-lo um pouco antes de sair para o trabalho. Simplesmente não conseguia tirá-la da mente, nem por um segundo sequer. Passava o dia todo imaginando o que ela estaria fazendo naquele exato momento. A verdade é que, se já não tinha chegado louco por completo, isso estava prestes a acontecer. Desde aquela conversa, lá no estacionamento do mercado, já tinha passado quase 2 meses, eu simplesmente não tive mais nem um segundo de paz. Juro. Eu já estava pensando seriamente em chamá-la para irmos a algum lugar e matar aquela vontade, hein? Não estava mais nem pensando no perigo, no meu casamento, na minha mulher. Não estava nem aí. Se porventura a Lídia ou o Casimiro descobrissem, juro, nessas alturas, acho que já estava disposto até a jogar meu casamento para o alto, só para poder ficar com a Joelma, se ela também quisesse. De tão apaixonado que estava por essa mulher, eu tinha enlouquecido. O problema foi que antes que eu criasse coragem ou que tomasse alguma decisão, aconteceu o imponderável. Um domingo, o Casimiro saiu para a rua e, quando voltou para casa, estava completamente transtornado. Eu, a princípio, nem imaginava o motivo, mas ele estava louco. Sabe, nervoso, revoltado, que eu cheguei até a me assustar. Ele já tinha, assim, a pele meio avermelhada por conta do sol, mas naquele dia estava mais ainda. Ele falando o tempo todo que ia voltar lá para o interior, para onde a família morava, que não sabia por que tinha vindo embora para cá. Chegou a dizer que estava muito arrependido. Foi a minha mãe que conseguiu acalmá-lo, se é que dava para dizer isso. De repente, ele sentou no sofá e começou a chorar. Meu Deus, eu olhei para a cara dele naquele desespero e perguntei: que houve, primo? Acredite quem quiser, mas ele tinha pego a Joelma com outro homem na rua no maior flagra. Não era comigo. Não era comigo. Era com outro cara, que eu nem sabia quem era. E ele pegou. Segundo ele, os dois estavam no maior agarramento dentro de um carro, perto do mercado. O cara também trabalhava no mercado. E aí eu fui saber quem era o sujeito. Ele teve a certeza de que o cara trabalhava no mesmo mercado que ela pelo uniforme. E enquanto ele contava o episódio, se debulhava em lágrimas e no fim ainda falou: olha, eu não sei mais o que eu faço, viu? Que eu não mato essa desgraçada. Aliás, aqui ela também não entra mais. A senhora não pode deixar aquela vadinha entrar aqui depois do que ela fez. Ela que volte lá pro interior. Ou então que arranje outro lugar para ficar. Depois, inclusive, ele até ligou, não sei para quem, lá de Prudentópolis, para contar o que tinha acontecido. Com certeza algum parente dele, ou então da Joelma, que naturalmente já devia saber do jeito dela. Olha, eu fiquei num estado de choque. Juro que fiquei. Porque eu senti meu corpo e meu rosto todo gelado. Quer dizer então que ela estava de agarramento com outro. Na verdade, todo mundo ficou chocado com as coisas que o primo contou. Para resumir, o tal sujeito com quem a Joelma estava aos beijos era ninguém menos que o gerente do mercado. Os dois já deviam estar de casa há muito tempo, porque ela nem voltou para casa naquele domingo, com certeza. Deve ter ido para casa do infeliz. Voltou depois, só para buscar suas roupas. Mas, neste momento, só a mãe estava em casa. E ainda bem. No fim, ela se mudou para a casa do amante e o primo continuou morando ali com a gente. Para ele próprio, já tinha dito que só iria esperar terminar o mês e queria ir embora. Lá para sua terra. Dava para sentir que ele estava amargurado. E como não estaria, meu Deus? Desgostoso da vida e de tudo. E se ele estava desse jeito, imagine eu. O pior é que tempos depois, procurei por ela no mercado para a gente conversar. Não resisti, eu tinha que perguntar para ela. Só que ela não quis conversar comigo. Achou até que tinha sido o Casimiro que havia pedido para que eu fosse conversar com ela. Falei que não tinha nada a ver com o primo, que era sobre mim que eu queria falar. E olha, eu acho que nunca caí de joelhos daquela forma para nenhuma mulher nesse mundo. Caí mesmo, me ajoelhei. Abri meu coração como não tinha o direito de abrir, porque era muita humilhação. E eu me humilhei. Falei tudo. Que tinha me apaixonado por ela. Falei tudo que já tinha que ter dito naquela primeira vez que a gente conversou. Quando ela praticamente se atirou nos meus braços e eu, feito um idiota, a dispensei. Não consigo parar de pensar em você, Joelma. Você sabe que eu me arrependo tanto, tanto, tanto de ter fugido da raia aquele dia que você... É que não podia te contar que eu estava apaixonado. Sou casado. E você também era casada. Agora não importa, mas... Eu penso tanto em você que estou a ponto de enlouquecer. Você acredita? Não sei mais o que eu faço. Abri meu coração. E ela, com a cara assim, bem... meio desinteressada até, só franziu a testa e falou: é, Adalto, mas agora é tarde. Agora não tem como. Eu e o Sandro, a gente tá junto. Eu gosto dele. Aliás, é melhor voltar lá pra dentro antes que ele nos pegue aqui de conversa. Falou aquilo. Eu até tentei segurá-la pelo braço. Pedi que ela ficasse mais um pouco, porque tinha outras coisas para lhe falar, mas não teve jeito. Ela se desvencilhou, abriu a porta. E eu fiquei ali dentro do carro, olhando ela se afastar, sentindo meu peito ser rasgado ao meio. Senti vontade de bater a cabeça contra o vidro da janela daquele carro, porque eu também tinha tido a chance de tê-la para mim, e com toda certeza antes daquele desgraçado, e no fim, por covardia, por ser um frouxo, acabei desperdiçando a melhor oportunidade da minha vida. Tudo bem que na época pensei na minha esposa, no marido dela, na desgraça que poderia acontecer. Só que só Deus é que sabe o quanto me arrependi. Me apaixonei de verdade. Ela despertou em mim uma coisa que não dá para explicar. Sou capaz de colocar qualquer coisa em risco para tê-la para mim. Só que agora ela não quer. Agora ela está com outro, que aproveitou a oportunidade que eu desperdicei. No fim, meu primo voltou para o interior, não teve estrutura emocional para continuar vivendo ali com a gente, depois de ter perdido a mulher. E ah, se ele soubesse que foi por muito pouco que a perda não foi diferente, que a perda não foi para mim. Isso só não aconteceu porque me deixei levar muito mais pela razão do que pelo coração. Do contrário, era comigo que ela estaria agora. Meu casamento, não preciso nem falar, nunca mais foi o mesmo. Virou uma coisa assim completamente sem graça, sem sentido, até porque tudo isso me fez sentir que não amo mais minha mulher. Não é possível amar uma mulher tendo ficado obcecado por outra do jeito como eu fiquei. É tão difícil prosseguir um relacionamento com alguém estando com outra pessoa na cabeça. Tem dias que me dá vontade de jogar tudo pro alto, ir correndo atrás da Joelma, pedir uma chance, implorar, me rastejar, fazer o que for preciso para ela ficar comigo. Desde que a vi na rodoviária pela primeira vez, chegando, eu tive uma sensação estranha por dentro, como se fosse uma espécie de premonição de que alguma coisa iria acontecer. E eu não estava enganado. Foi paixão, e foi paixão furiosa, daquelas a que a gente não consegue resistir. Essa mulher transformou minha vida, só que foi para pior. Vejo o seu rosto o tempo todo diante de mim, de olhos abertos ou de olhos fechados, não consigo tirá-lo do pensamento. Na verdade, nem sei o que é isso. Será amor? Será paixão? Encantamento? Atração? Fixação? Tudo misturado? Feitiço? Não sei, não sei. A única coisa que sei é que essa mulher vai acabar me matando de tanto desejo, de tanta vontade que eu tenho de tê-la aqui comigo, presa nos meus braços. Mesmo que fosse, meu Deus, uma única vez, mesmo que fosse a última coisa que eu fizesse no mundo.
so true. Funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe. This is the sound.
Você do signo de Áries. Ariano, Ariana, invista o que puder no teu avanço profissional. Toda energia, todo o tempo de que dispuder, dedique aquilo que pode te empurrar para frente, né? De repente até significar um progresso. Mas não conte com resultados fáceis. A influência é boa, mas não, se não tiver dedicação, se não tiver confiança na atuação, ela não servirá de nada. Viu? Influência ajuda quando a gente junta, né? Determinação e confiança. No romance, seja explícito ao manifestar o que quer e o que sente, até porque você sabe que as pessoas não conseguem adivinhar o que a gente quer, né? A cor é verde, o número de sorte 67, hora 10:30 da manhã. Alô, você de Touro, bom dia. Touro, olha, resultados iniciais, assim, qualquer tentativa que você esteja fazendo para avançar do ponto de vista pessoal e até profissional, da maneira que está dando, né? Tudo isso vai somar pontos no final. O que você não pode é, de repente, desanimar diante de uma circunstância não tão favorável. Isso é que mata o esforço da gente, viu? É desistir. No romance, analise tua vida sentimental até para ver se não tá precisando de uma mudança no rumo da felicidade que você quer. A cor é azul, número de sorte, o 14, hora favorável, 8:30 da noite. Gêmeos, bom dia. Olha, geminiano, você talvez esteja precisando mudar alguns hábitos, né? De repente até se esforçar um pouco mais numa determinada direção e quem sabe resultados melhores vão aparecer. Às vezes a gente tenta muito tempo numa direção e não percebe que chega um momento em que é preciso mudar, né? Tá batendo o martelo ali naquele prego que não quer entrar, chega uma hora que ele diz, pô, para aí, se não tá dando desse jeito e há tanto tempo, eu vou tentar por aqui. Você tá entendendo? No romance, atenção, não se comprometa se não houver necessidade. Até porque você muda muito de ideia e com muita facilidade, você sabe disso. A cor é violeta, número de sorte 52, hora favorável, 8:30 da noite. Alô, você do signo de Câncer. Olha, Câncer, esperar sempre o melhor é mais do que uma atitude inteligente. É um verdadeiro imã em relação às coisas boas, né? Tudo o que povoa a nossa imaginação acaba mais cedo ou mais tarde se materializando no mundo real. Aprenda, portanto, a povoar a mente de imagens positivas, porque assim você estará atraindo coisa boa. No romance, tenha em mente que as situações pelas quais a gente passa podem se repetir ou não. Tudo dependendo do proveito que a gente tira das lições, né? É por aí. A cor é amarela, número de sorte o 78, hora 11 da manhã. Bom dia para você de Leão. Leonina, leonino, procure manter-se o mais preparado ou preparada possível em relação a eventuais demonstrações de inveja, de hostilidade, que você sabe que tem, né? Que existe no mundo. Infelizmente existe, né? Por ser uma pessoa com luz própria, que contagia o meio em que vive, né? Você deve estar sempre vacinado contra a dor de cotovelo de alguns, O importante é não permitir que esse tipo de coisa influa negativamente no teu comportamento. E no amor, preserve o essencial e descarte o supérfluo. Não admita que insignificâncias comprometam a tua felicidade. Acolha Dourada, número 21, hora 9:30 da noite. Virgem, bom dia. Olha, Virgem, procure deixar de lado motivos que talvez existam para bater de frente com uma pessoa do teu ambiente, compreendendo que não se consegue nada manifestando desconformidade em relação ao comportamento dos outros, né? É só tempo jogado fora. No romance, procure oferecer ao outro aquilo que o outro precisa. Pode acreditar, é a melhor forma de tocar o coração de alguém. A cor é verde, número de sorte 72, hora favorável 2:30 da tarde. Bom dia para você de Libra. Olha, fazer as coisas com pressa geralmente não dá muito bom resultado, não. Agora, permitir que o tempo passe sem tomar providências é pior ainda. Há coisas chatas, outras difíceis, outras cansativas, mas a gente tem que fazer, tá entendendo? No romance, tem em mente que a capacidade de compreensão é indispensável para que qualquer relacionamento possa sobreviver. A cor é prata, número 61, hora 11:30 da manhã. Bom dia para você, Escorpião. Escorpião, não deixe nada interferir na tua disposição de conquistar espaço, mais de acordo com o teu desejo, com a tua necessidade. Esse cuidado agora é necessário porque muitas vezes você permite que coisas pequenas e até pessoas insignificantes te façam perder o rebolado. E aí eu pergunto, tem cabimento isso? Tá certo isso, Arnaldo? Claro que não, né? Não tem cabimento. Perceba que pela força que te caracteriza, pela personalidade vitoriosa que você tem, você não pode se permitir esse tipo de fraqueza. No romance, valorize o sentimento e desconfie pelo menos um pouco das aparências, porque de vez em quando elas enganam. A cor é azul, número 20, hora 8 da noite. Sagitário, bom dia. Olha, tome especial cuidado no relacionamento pessoal, familiar, profissional. Pequenas diferenças não devem ser levadas à ponta de faca, né? Nas relações de amor, entenda que se você ficar à espera de uma pessoa perfeita, 100% do jeito que você imagina, né, para ser feliz, dificilmente você vai se sentir completamente feliz um dia. Tem como, né? A cor é marrom café, número 28, hora 6 da tarde.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Bom dia para você de Capricórnio. Olha, Capricórnio, lembre-se, sempre haverá pessoas e circunstâncias contrárias a nossos planos e desejos, que naturalmente acabam atrapalhando nossa iniciativa, né? Isso não significa, no entanto, que a gente deva se curvar e aceitar resignadamente os empecilhos que a vida impõe. Embora possua firmeza de caráter, você às vezes se torna muito influenciável, Capricórnio, sobretudo quando percebe oposição ou se depara com alguma espécie de crítica. Não pode. No romance, atenção, menosprezar-se a si mesmo poderá ser um erro fatal. Cuidado. Cor violeta, número 22, hora 10:30 da manhã. Aquário, bom dia. Olha, Aquário, procure contar consigo mesmo nessa fase, percebendo que a pessoa que mais tem obrigação de lutar pelos sonhos da gente, adivinha, é a gente mesmo, né? Poucas coisas nesse mundo atrasam tanto a nossa vida quanto a mania que a gente tem de ficar na dependência dos outros, esperando que algo aconteça, né? Não é assim. No romance, não crie problemas para si mesmo, né? Tenha uma conduta assim que te conduza à paz de espírito e não arranjar sarna para se coçar. A cor é bege, número 38, hora 9 da noite. Peixes, bom dia. Tiago, uma melhora substancial na tua vida pode começar no momento em que você se negar a ficar dando atenção a fracassos do passado, viu? O grande truque é encarar o dia que nasce como se fosse um recomeço. No romance, tem uma visão realista das pessoas, até porque sonhar é bom, né? Mas esperar demais por um ser humano perfeito e maravilhoso pode gerar mais desencanto do que felicidade. A cor é bordô, número 25, hora 5 da tarde.
Sua manhã é tudo de bom com ele.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento. As emoções sentindo.
Eu tinha sofrido um acidente doméstico que foi até bem grave. Estava fazendo faxina em casa quando caí e acabei quebrando a bacia. Olha, pensem numa dor. Acho que nunca senti uma dor tão forte como dessa vez. Nem a dor do parto dos meus filhos foi tão intensa. Para complicar, foi num dia de semana, eu estava sozinho em casa, com os meus dois filhos pequenos, o Ademir, meu marido, estava trabalhando, eu tive de pedir ao maiorzinho para ir até a vizinha pedir socorro, até porque não conseguia levantar do chão. Quem me acudiu foi a Renata, a vizinha do lado. Chamou a ambulância, depois avisou meu marido no serviço e ainda por cima ficou cuidando dos meninos para mim, já que eu fui levada ao pronto-socorro. Olha, até hoje, não sei o que fazer para agradecer e retribuir a ajuda dessa menina. Depois da cirurgia, depois que recebi alta, fiquei de cama. Eu só consegui pensar que precisava me recuperar, porque dona de casa sabe como é, né? Não tem férias. Marido, filho, para tratar, imagine. E olha, mais uma vez, nesse momento, foi a Renata que me estendeu a mão. Falou com uma conhecida nossa, dona Esther, que tinha uma filha que estava desempregada, e a moça veio conversar comigo. E no fim, em troca de um pequeno salário, ela concordou em me ajudar ali nos serviços de casa durante algum tempo. E olha, que moça prestimosa, educada, trabalhadora e bonita também. A Simone tinha 17 anos, mas pelo que me contou, iria completar 18 anos no finzinho do mês seguinte. Ou seja, estava bem perto. Eu, é claro, que sabia se o fato de ela trabalhar ali em casa não iria atrapalhar os seus estudos, a sua rotina. Mas ela falou que não, que daria muito bem para aconselhar. Enfim, vida que segue. Eu cuidava da casa, dos meninos, preparava comida, lavava roupa, fazia até mais do que aquilo que tínhamos combinado. Repito, uma menina muito caprichosa e muito trabalhadora. E olha, como era difícil ficar naquele quarto, mas difícil mesmo, era um horror ficar naquele quarto sem poder sair para ajudar em alguma coisa, para, enfim, ficar meio que entrevada naquela cama, apesar de poder contar com a Simone. Eu não via a hora de estar boa, logo logo, poder fazer eu mesma as coisas ali de casa. O problema foi que um dia aconteceu uma coisa que me deixou muito pensativa. Mais do que isso, perplexa. Foi num domingo. Lembro que o Ademir encomendou marmitas para a gente almoçar. Eu, como sempre acontecia, desde que voltei do hospital, almoçava ali mesmo, no quarto. Meus filhos ficaram me rodeando o dia todo. E no finzinho do dia, como às vezes costumava acontecer, todos se aninharam ali em volta de mim na cama para a gente assistir televisão. Inclusive o Ademir também ajeitou a poltrona do computador ali, do ladinho da cama. Lembro que estava passando um filme. E de repente, aconteceu nesse filme, assim, uma cena de amor, de carinho, entre o casal, que eram os protagonistas. Sabe, normal, filme de amor. O rapaz se aproximou da moça e ficou fazendo carinho nela, de repente, aquele beijo. E bem nessa hora, meus filhos se olharam e começaram a rir. Criança, quando vê uma cena a qual não está acostumada, a gente não permitia que eles assistissem novela justamente por causa disso. As cenas de amor. Só que nesse dia, teve aquela cena, assim, um pouco mais picante, no filme. O casal começou a se beijar, a se abraçar. Os meninos ficaram se olhando e rindo. Os dois assim, meio que achando graça. Até porque não estavam acostumados a ver aquele tipo de cena. Quando a gente podia, evitava. Bom, até aí, tudo bem. O problema foi quando o meu caçula falou assim, na maior ingenuidade, que nem o pai e Simone. Olha, quando eu escutei aquilo, senti um gelo na espinha. Me deu dor até no corte que estava cicatrizando da minha operação. Uma fisgada. Olhei pro meu marido no mesmo instante e notei que ele ficou branco. E detalhe, ele ficou branco, mas não olhou para mim. Continuou assistindo ao filme como se nada tivesse acontecido, mas eu vi que ele ficou pálido. Meu caçula tinha comentado aquilo pro irmão dele, sabe? Coisa de criança, sem maldade nenhuma. Como ele não se manifestou, meu marido, eu perguntei. Você ouviu o que o menino falou? Aí olhei pro menino. O que que você disse aí a respeito do teu pai, da tia Simone? Foi só aí que o Ademir se atravessou e retrucou bravo com o nosso filho. O que você está inventando aí, menino? Chispa daqui, os dois. Vão lá pra rua arranjar coisa pra fazer. Bastou aquilo pros meninos saírem pulando da cama. E eu olhei bem de frente pro Ademir e perguntei, que história é essa que o Leonardo falou, hein? Que de... Vou saber? Nem nos meus olhos ele teve coragem de olhar. Eu ainda insisti no assunto. Falei que o menino não ia falar uma coisa daquelas à toa. Que alguma coisa ele devia ter visto. Vamos convir. Foi passar aquela cena de beijo no filme e os meninos começarem a rir e apontar um pro outro, aí o menorzinho comentar que nem o pai e a tia Simone. Ah, alguma coisa tinha, mas é claro que tinha. Sabe, mesmo uma criança não fala uma coisa dessas assim por falar, tem que haver um motivo. Olha, eu achei aquilo tão estranho. Não quis acreditar no que a minha cabeça estava acenando. Mas eu não consegui mais ficar sem pensar naquela cena. No fim, fiz de conta que tinha deixado para lá, mas não consegui pensar em outra coisa, nem no filme. eu consegui prestar mais atenção de tão cismada que fiquei. E como não ficaria, meu Deus? Até a cirurgia começou a doer. Repito, não consegui tirar aquilo da mente. E para completar, depois, aproveitando que o Ademir tinha ido tomar banho, chamei os moleques e procurei saber um pouco mais daquela coisa. E os dois confirmaram que tinham visto o pai deles, meu marido, e a Simone se beijando. E o pior, não tinha sido só uma vez. Tudo bem que eram crianças. Podiam ter confundido, imaginado, sei lá. Criança tem uma imaginação fértil. Mas, não sei. Inventando, eles não estavam. Eu conhecia meus filhos. Aquela foi uma noite de cão para mim. Não consegui pegar no sono. O dia raiou e eu ainda estava olhando o teto, me consumindo com aquele episódio, me perguntando sem parar, será, meu Deus, que está acontecendo alguma coisa aqui dentro de casa, entre o meu marido e essa menina? Será que pelo fato de não poder levantar dessa cama, eles estão se aproveitando para... Eu não queria nem pensar. O Ademir e a Simone? Não, não. Primeiro, porque não tinha cabimento. A Simone era uma menina que tinha recém completado 18 anos, enquanto meu marido tinha 42. Não fazia sentido. O problema é que depois que aquilo entrou na minha cabeça, não parou mais. Na segunda-feira, assim que ela chegou e veio falar comigo, porque ela não sabia do acontecido, assim que ela se aproximou de mim, cedinho da manhã, eu pedi que ela sentasse e falei que a gente tinha que conversar. Olha, me deu uma vontade de comentar com elas direto sobre aquilo que os meninos tinham dito, mas achei melhor não falar nada. Até porque, mesmo se fosse realmente verdade, claro que ela ia negar, imagine. Quem é que confessa esse tipo de coisa? De todo modo, no fim do dia, eu a chamei para termos uma conversa séria. Tinha passado o dia ruminando, me consumindo, pensando no que fazer a respeito daquela história. E assim que ela veio se despedir, eu aproveitei e falei que estava muito grata pelo seu serviço, mas que ela não precisava mais voltar para trabalhar a partir da terça-feira. Falei que depois ia separar o dinheiro com a Ademir, a que ela tinha direito, e mandaria alguém entregar. Eu não queria nem que ela viesse pegar o dinheiro. Ela me olhou assim, meio espantada, meio assustada, mas não falou nada. Só balançou a sua cabeça, depois baixou os olhos e foi embora. Sabe, ela nem perguntou o motivo. Simplesmente acatou, como se devesse alguma coisa. E isso só aumentou ainda mais a minha suspeita. À noite, quando meu marido chegou do trabalho, antes mesmo que ele me desse boa noite, eu já contei que tinha dispensado a Simone. Mas ele, estranhamente, ou nem tanto, não disse uma palavra. Não fez uma pergunta. Não fez nenhum comentário. Não quis saber por que é que eu tinha demitido a menina. Será que estava consciente da culpa? Por isso ficou quieto? Olha, ele não perguntou sequer como que eu iria fazer para cuidar das coisas em casa, dos meus filhos, ou se eu já tinha arranjado alguma outra pessoa, nada. Não falou nada, não perguntou nada. Isso não é suspeito? Pelo amor de Deus. A verdade estava ali na minha cara. Decidi dispensar a menina porque não queria correr nenhum risco. E também porque não queria ficar alimentando suspeita ali dentro da minha própria casa. No fim das contas, acabei arranjando outra pessoa para me ajudar em casa. E preferi deixar de lado aquele episódio grotesco que lá no fundo da minha consciência eu tinha certeza absoluta de como tinha acontecido. Não fiquei atazanando a vida do meu marido e nem a da menina. Mas com a história completa na minha cabeça. Porque eu não sou a mulher mais inteligente do mundo. Mas para burra, eu não sei. O tempo passou. Apesar de tudo, de certo modo me recuperei, voltei minha rotina normal. Quer dizer, pelo fato de estar acima do peso, de, enfim, sentir dores durante muito tempo, para não ter nenhuma complicação, alguém tinha de cuidar de mim. De todo modo, já não estava mais presa àquela cama, naquele quarto. Já podia sair para a rua, fazer compras, levar os meninos à escola. Fazia 1 ano e 3 meses que eu tinha feito aquela cirurgia. Quando um dia saí para fazer não lembro bem o que, na rua, e na saída de uma farmácia, acabei encontrando ninguém menos do que a Simone, a menina que tinha me ajudado lá no começo e de quem meu filho tinha falado. De um certo modo, como que dizendo, que já tinha visto aquela cena do filme, o rapaz e a mulher se beijando, e para resumir, disse apenas o nome dos dois, o pai e a fulaninha. Fazia muito tempo que eu não a via. Para dizer bem a verdade, desde quando a tinha despedido. A dona Esther, a mãe dela, ao me ver passando ali na calçada, meio me chamou assim: oi, Rosângela, tudo bom? Pelo visto, tá bem recuperada da cirurgia, né? Tá batendo perna na rua? Olha, eu nem lembro o que respondi para aquela mulher, porque eu não consegui desviar os olhos da Simone. Quer dizer, exatamente dela não, mas do bebê que ela segurava nos braços. No bebê que ela segurava nos braços, sim. Porque ela estava segurando um bebê. Desde que tinha dispensado os serviços dela lá em casa, nunca mais eu tinha visto. Me aproximei e, sem tirar os olhos daquela criança, perguntei: esse bebezinho, Simone, não vai me dizer que é teu? Ela não respondeu. Pareceu assustada. Ficou branca, como um papel. Não me encarou. Quem respondeu no fim, na verdade, foi a mãe dela, a dona Esther. É meu neto, Rosângela. Aliás, meu primeiro neto. O nome dele é Fabinho. Olha só, que coisinha mais linda. Me aproximei com os olhos fixos naquela criança E quando descobriram o rosto daquele menino, não sei como não desmaiei. Porque juro, parecia uma cópia perfeita do meu marido. Principalmente porque eu tinha fotografias dele de quando era criança e até bebê. E outra, parecidíssimo também com os meus filhos. Dava para dizer que os quatro pertenciam à mesma família. Senti aquele tremor pelo corpo todo. Num fio de voz, olhei bem firme nos olhos daquela menina e falei: não sabia que você tinha se casado, Simone. Se bem que faz tempo que a gente não se vê, né? Mas e o teu marido? Ele também é daqui? Mais uma vez, quem respondeu foi a dona Esther. Marido? Pois sim. Se a minha filha, estrambelhada, fez uma besteira, engravidou de qualquer um, é mãe solteira. Ela ficou fugindo do meu olhar o tempo todo. Em nem um segundo olhou na minha cara. Não olhou na minha cara. E não disse uma palavra durante toda a conversa que eu tive com a mãe dela. E diante daquilo que a mãe tinha falado, eu disse: sério, dona Esther? E o safado não vai assumir, pagar a pensão? Vai nada. Já cansei de falar com a Simone, mas ela parece que não tá nem aí, né? Até hoje não sei quem é o pai desse moleque. Olha, aquela conversa iria longe. Mas aí a menina começou a chamar a mãe para ir embora. Claro, estava muito desconfortável diante de mim e das minhas indiretas. Diz que o sol estava muito quente para ficar parada com o bebê ali na calçada. A gente se despediu e cada uma tomou o seu rumo. Eu voltei para casa completamente desatinada. A fisionomia daquele bebê, a carinha daquele bebê, era a cara do meu marido quando criança e a cara dos meus filhos. Ainda fui procurar aquelas fotos antigas do Leonardo, só para comparar, para ter certeza. E não havia dúvida. O filho da Simone era a cópia exata do meu filho caçula e muito parecido com o meu marido quando era criança. E aí fica a pergunta que não quero calar: quem era o pai do filho dela? Foi inevitável lembrar daquele episódio. Meus filhos me contando quando a Simone ainda estava trabalhando na minha casa, quando passou aquela cena de beijo naquele filme, os dois rindo e cutucando no outro, assistindo o filme, igualzinho o pai e a Simone. Foi isso que eles falaram imediatamente. Será que tem alguma dúvida, meu Deus? Será que eu sou alguém que cria fantasmas, ilusões? Alguém muito cheio de imaginação? Dispensei os serviços dela depois disso, para não ficar alimentando desconfiança. Tudo bem. Eu sei que se realmente estivesse acontecendo alguma coisa entre eles, poderiam continuar se encontrando na rua mesmo. Mas eu não quis acreditar que isso pudesse acontecer. Aí, um ano e três meses depois, encontra Simone na rua, ela com um bebezinho no colo, e quando olha o rostinho do menino, a surpresa. Era a cara do meu filho caçula e a cara do meu marido quando era criança. Que ela e o Ademir realmente tiveram um caso, que aquele menino é filho do meu marido, disso não tenho dúvida. Naquele dia, eu comentei com ele que tinha encontrado a Simone na rua e conversado com ela, falei até do bebê. Ele ficou nervoso. Ele ficou aflito. Chegou a fugir de mim pela casa, a me deixar falando sozinha na cozinha. Eu podia muito bem tê-lo colocado contra a parede, mas não sei por que não tive coragem. Porque eu sei que aconteceu. Eu me engano, mas eu sei que aconteceu. E se ele me dissesse da sua boca, se ele confirmasse alguma atitude mais drástica, eu precisaria tomar, porque vamos convir, seria prova de que ele realmente me traiu, provavelmente dentro da minha casa, enquanto eu me curava de uma operação, de uma cirurgia. E só de pensar nisso, eu morro de tristeza. Amo tanto meu marido que não consigo conceber uma coisa dessa. Queria não acreditar, mas eu sei que aconteceu. De mais a mais, se me calei foi por conta da nossa família, nossos filhos. Eles são tudo que eu tenho de bom. E por eles, sou capaz de aceitar tudo calado. Até mesmo saber que fui enganada, feita de boba, traída, sem dó. Dentro da minha casa. E ainda por cima, pelo meu próprio marido. Você tem uma carta, uma história de amor que gostaria de contar aqui na sessão A Música da Minha Vida, você tem de escrevê-la e mandar por e-mail com um telefone para contato com a produção. Para o e-mail, renatogaucho@renatogaucho.com.br. Repito, mande a carta por e-mail com um telefone para contato com a produção, dirigindo ao e-mail renatogaucho@renatogaucho.com.br.